agora uma mensagem de fé para o seu coração com o pastor Lourival Pereira.
Abra a Bíblia, sua Bíblia, em João capítulo 9, verso 4. Quem achou, diga amém. Amém. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem. Diga comigo essa frase: a noite vem. A noite vem. Mas diga mais forte: a noite vem. Quando ninguém pode trabalhar. Queridos, eu quero falar hoje à noite sobre o tema a urgência da pregação do Evangelho. O texto que nós lemos, Jesus está querendo deixar claro, e ele deixa isso claro, que vai ter o tempo. E esse tempo vai chegar, ele chama esse tempo de noite, que nós iremos lamentar o fato de não termos sido intensos na pregação do Evangelho. Lamentar a oportunidade que perdemos com amigos que conviveram conosco e que nós não falamos de Jesus para eles. Iremos lamentar o dia que fomos para as nossas células e não levamos os convidados. Quando ele fala que a noite vem, fala da impossibilidade de um tempo onde não será mais possível pregar o Evangelho. Vai chegar o tempo que a gente vai lamentar o nosso desleixo com a nossa liderança, a falta de paixão, de intensidade com a família, onde nós não cuidamos da salvação da nossa casa, da saúde da nossa família. Quando ele diz que a noite vai chegar, fala dessa possibilidade de não podermos mais anunciar a salvação de Cristo. Aí ele vem e diz: é necessário que façamos a obra enquanto é dia. Esse necessário, isso fala de quê? Fala do esforço que temos que fazer, porque você não aderiu a uma religião, a uma igreja, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, e a obra de Deus precisa ser feita, você é fruto de alguém que investiu a sua vida em você. Alguém orou muito por você, para você conhecer Jesus. Alguém jejuou por você, alguém te convidou, foi te buscar, trouxe você para a igreja, e pessoas se desgastaram em prol do reino de Deus para alcançar a sua alma e sua vida. E Jesus vem e diz: olha, é necessário que seja assim, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. E graças a Deus pelo nosso Brasil, que temos toda a liberdade de falar do Evangelho, e lamentavelmente alguns estão dormindo o sono da indiferença, estão lidando com a sua vida espiritual de forma relaxada, a paixão vai se esvaindo, a alegria da salvação vai se dissipando, porque a pessoa tenta levar o seu relacionamento com Deus de qualquer jeito, e aos poucos o coração vai se desviando, aos poucos a alma vai esfriando, a mente vai sendo cauterizada pelo mal. Pessoas que tinham a visão do reino, a visão do Evangelho, e Satanás querendo paralisar, mobilizar os cristãos, ele tenta de todas as formas cauterizar nossa mente com mentiras, com conceitos que não são bíblicos. Aí vem Jesus dizendo: olha, vai ter um tempo que a noite vai chegar. Toda vez que eu lembro disso, eu me lembro de um amigo meu, um colega meu de bola. Eu me converti, tinha 18 anos de idade, eu jogava num time de futebol de bairro. E o nosso craque, o Paulinho, eu resolvi evangelizá-lo. E eu falei do amor de Deus para aquele garoto. Ele disse para mim assim: ah, Lorival, isso aí, quando eu ficar mais velho, talvez eu pense nisso, talvez eu me envolva numa igreja, mas olha, para mim não dá. Esse rapaz morreu subitamente, porque comeu uma comida estragada e deu uma infecção nele, começou a piorar, generalizou num hospital péssimo, e o cara morreu rápido. E eu lamentei muito a morte dele, não sei se na agonia da morte esse rapaz lembrou do que eu disse para ele, e eu espero que ele tenha lembrado e tenha, no momento de lucidez, reconhecido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por Ele. Mas quantas pessoas estão partindo para a eternidade sem salvação? Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui tem algum membro da sua casa que ainda não se converteu? Levante a sua mão. Essa pessoa não pode partir para a eternidade ainda. A Bíblia é muito clara: aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E uma igreja como a nossa, que é uma igreja em célula, nós não podemos, pelo amor de Deus, transformar as nossas células em encontros apenas sociais. Não podemos, porque a gente vai lamentar muito um dia isso. A forma como nós conduzimos o nosso ministério, as nossas células. Gente que está um tempão numa célula e não leva ninguém, nenhum convidado. Pessoas que estão trabalhando com outras há anos e nunca chegaram e falaram do amor de Deus. E um dia a gente diz, Jesus, nesse texto, que nós iremos lamentar muito. É necessário que façamos a obra de Deus enquanto é dia. Porque a noite vem, porque tem muita gente enganada achando que se morrer num dia bom, que deu uma esmola, fez uma caridade, aí ele vai para o céu, como se boas obras salvasse alguém. Tem muita gente iludida e nós precisamos falar da salvação como a Bíblia fala, que só existe um caminho e uma verdade e uma vida, e esse caminho e essa verdade e essa vida só está em Cristo Jesus. Só Jesus salva, só Jesus salva, e nós não podemos esquecer disso, não podemos, gente. Agora, quais as razões pelas quais você tem que ser um pregador do Evangelho? Por favor, se você está aqui hoje e a sua relação com Deus se limita em bater ponto de igreja na quarta e no domingo, é porque você perdeu a paixão. E essa perda da paixão é perigosa, que você vai começar a ter pensamentos que não são corretos. Você vai começar a perder a paixão de tal forma que tudo aquilo que você viveu pode se esvair, aí chega ao ponto até de se desviar da fé. Avalie a sua vida hoje. Procure pensar sobre você, sua vida com Deus. Você tem entendido a urgência da pregação do Evangelho? Se aquele garoto tivesse morrido, aquele meu amigo, eu não tivesse falado de Jesus para ele, eu não sei como eu iria me sentir. E às vezes a gente convive com colegas de colégio, anos e anos, num colégio não fala, não convida, não mostra o caminho da salvação. A Bíblia diz: como eles ouvirão se não tem quem pregue? Como crerão se não ouvir o Evangelho? Então nós não podemos perder essa força evangelizadora que uma igreja tem que ter, essa paixão de falar de Deus, de saber se alguém que parte para a eternidade sem Cristo. A Bíblia afirma que esse não terá a vida eterna. Estamos no mês de batismo e nós precisamos intensificar o convite às pessoas, o falar de Deus para as pessoas, porque senão, pode esperar, você vai se tornar uma pessoa religiosa. E isso é muito pouco, ou quase nada, para um Cristo que se deu por cada um de nós. Cristo morreu por mim, por você. Cristo se deu por nós. E nós precisamos fazer a sua obra enquanto é dia. Agora, por quê? Quais as razões pelas quais nós temos que proclamar o Evangelho? Primeiro, porque a proclamação do Evangelho é uma ordem de Jesus. Quem aqui é de Jesus aqui? Não, vou repetir, vou perguntar de novo. Quem aqui pertence a Cristo? Levante a mão. Ele nos deu uma ordem de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de ser uma igreja atuante na pregação do Evangelho. Então, como então você vai frequentar uma célula e não vai levar pessoas para ouvir o Evangelho? Como você vê a igreja e não toma a decisão, a iniciativa de pegar aquele sua amiga, aquele seu amigo e trazer para ouvir o Evangelho? Não perca a paixão, que quem perde a paixão perde tudo. Uma pessoa apaixonada transforma as suas obrigações em desejos. Mas quem perde a paixão, a relação com Deus se torna uma rotina de obrigação. Quarta-feira da vitória. Fazer o quê? Vou lá, senão aquele líder perturba a minha vida no Face. O dia que eu e você perdermos a paixão, nós já perdemos tudo. Que foi a paixão que nos trouxe até aqui. Jesus nos amou primeiro. Foi o amor de Deus que nos alcançou. Diga glória a Deus. Então, essa proclamação do Evangelho é uma ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nosso papel não é discutir essa ordem, é obedecê-la. Nossa missão não é discutir a obra, é fazer a obra. Quando eu saio para viajar, para pregar, para treinar, eu amo fazer isso, mas eu sei que eu estou debaixo de uma ordem. Vou fazer uma loucura por Jesus agora em outubro. Nós vamos levar uma caravana para Israel, dia 7. Aí dia 11 eu deixo a turma lá, inclusive a minha mulher vai ficar lá com o grupo, e pego um voo para Belo Horizonte. No dia 12 vou pregar o dia inteiro e volto 12 à noite para lá. Eu só faço isso por Jesus, irmão, porque Jesus merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação. Ele merece isso. Pergunta aí, assim com muito jeito, para essa pessoa, diga: querido, onde você acha que eu estaria hoje se não tivesse Jesus? Bora ouvir, vamos fazer uma pesquisa. Deixa eu olhar aqui para as pernas. Você estaria onde, irmão? Estaria onde essa noite? Não é bom nem falar, né, irmão? Hein? Deixa eu olhar aqui umas peças. Hein? Você estaria onde hoje? Você está aqui. As escamas dos teus olhos caíram. Você enxergou a salvação em Cristo Jesus. Você enxergou o milagre de Deus. Dá glória a Deus por isso. Aleluia! Que maravilha! Agora, pergunta de novo. Para que você está aqui agora? Né? É para comprar um carro. É para arrumar um emprego. Não, para eu casar. Tudo isso Deus pode te dar. Mas você não está aqui para isso, não. Você está aqui primeiro porque Deus te amou. Segundo, que Ele te deu uma ordem. Já que você entregou vida para Ele, Ele te deu uma ordem, a sua vida é dEle. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai. se aquela igrejinha que nós tínhamos há 15 anos atrás não tivesse entendido isso, você não estaria hoje aqui. Um povo apaixonado, simples, humilde, mas cheio de amor pelas almas. E você chegou aqui. Faça a mesma coisa. Use a sua vida para a glória de Deus. Ganhe a sua família. Proteja a sua família. Ore por ela. Ore pelos seus amigos. Pregue o evangelho para eles. Segunda razão pela qual nós temos que pregar o evangelho é porque é uma missão intransferível. Intransferível. Uma vez, conta uma ilustração, que Jesus, depois que fez a obra redentora aqui na terra, foi para o céu. Chegou lá, um anjo recebeu Jesus e falou: mestre, deixa a gente ir lá pregar o evangelho, deixa a gente anunciar essa obra gloriosa que fizestes daquela cruz pela humanidade. Aí Jesus falou: não, lá na terra eu tenho a minha igreja, lá na terra eu tenho a catedral da família. Aí o anjo falou assim: mas se a igreja falhar, qual é o plano B? Ele falou: eu não tenho plano B, eu só tenho esse plano, porque eu dei a minha vida pela igreja, e eu espero que essa igreja dê a vida dela pelo meu reino na terra. Não tem outro plano. O plano de Deus é alcançar as pessoas através da igreja. Isso deve desafiar você que nunca mais levou um convidado na sua sala, só vai lá para comer. Desafiar você a vir para a igreja, trazendo pessoas. Você que tem carro, quando vier para a igreja, olha para o banco de trás, vê se está vazio. Se está vazio, é porque você precisa se aplicar mais na pregação do evangelho.
Não, eu não gosto de ser convidado, porque eu vou sujar meu carro, eu vou sentar lá, entendeu o quê?
A Bíblia fala uma doutrina sobre mordomia. A Bíblia ensina que somos mordomos de Deus na terra. Estamos cuidando das coisas dele. E tudo que você tem, tudo que eu tenho, pertence a ele. E tem que estar a serviço do reino de Deus. A serviço do reino de Deus. A serviço do reino. Amém, meus irmãos? Então essa missão é intransferível. A igreja faz, ou a igreja faz. Nós precisamos intensificar o nosso trabalho, porque a noite vem, gente. Eu fico imaginando te batendo um papo na... Vamos tentar imaginar isso? Todo mundo aqui já bateu o cacau, a gente está no céu. Qual vai ser o nosso papo lá? Hein? Qual vai ser? Só vai ser um. Um só. Pega ele, Jesus. Porque a gente vai se arrepender amargamente de não ter sido um pregador mais intenso, de trazer as pessoas à igreja, de falar para a família de Jesus, para tentar chacoalhar as pessoas com essa mensagem de amor de Cristo, da salvação em Cristo, da cruz de Cristo. E anos vindo à igreja sem trazer ninguém, anos e anos na cela sem converter ninguém, sem ganhar ninguém para Cristo. Essa mensagem, ela é intransferível. É a igreja que tem que fazer. É a igreja. Eu fico imaginando eu, quando fui chamado para ser um pastor. Eu podia ter recusado. Podia ter dito não. Eu ia ser arquiteto. Estava estudando para isso. Aí um dia, Deus me chamou para pregar. Olha, se eu tivesse dito não... Então não diga não. Deus quer usar a sua vida, usar você para ser um líder de multidão, para ser um ganhador de alma. Como eu sempre brinco com vocês, ser um carro velho, onde para, prega, pregue, pregue o evangelho, anuncie o evangelho com sabedoria, com inteligência, com graça de Deus, na unção, no poder, mas pregue. E em último lugar, essa missão, ela é inadiável. A proclamação do evangelho é urgente. Uma vez um jovem índio foi consagrado a cacique de uma tribo de índio. Escute isso. E no dia da consagração ele adoeceu de uma doença terrível, e quando ele está morrendo nos braços da sua mãe, o índio falou: eu estou com medo. Ela disse: medo de quê, meu filho? Estou com medo da vida após a morte. Ele não sabia, não tinha certeza da salvação dele. E aquele índio morre e parte para a eternidade. Depois de alguns meses, um missionário chegou naquela tribo e começou a falar do amor de Deus, da mensagem da salvação. E aquela mulher, chorando em prantos, agarrou o missionário e disse: por que que você não veio antes? Meu filho partiu sem conhecer Jesus Salvador. Eu espero que ninguém aqui possa ter essa experiência, dizer: por que que eu não falei de Jesus antes para essa pessoa? Não é à toa que Jesus disse: é necessário que nós façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem, quando não vai dar mais para a gente fazer. Então você que está com momó para ir para a sua célula:
ah, não sei, estou hoje cansado, não sei, tem coisa de convidado, uma pressão para convidado, sei o quê.
É melhor ter pressão para trazer convidado do que ser cavalo do inferno. Quem aqui já foi da macumba? Só eu? Um, dois, três. É que a gente penou muito, irmãos. É que a gente pena muito. É que para comprar galinha, é só galinha top do top para a gente comprar lá. A farofa, meu Deus do céu. Quem aqui acompanhava procissão religiosa aqui? Quem? Quem é? Pois é, cansa. Cansa, é longe. É longe. Cansa. Quem aqui batia tambor? Alguém batia tambor aqui? É isso. Quem aqui bebia muito? Ih, pastor. Meu pai do céu. Meu Deus do céu. E tornar, né? Gorosão, é? É. Quer dizer que agora, liberto, transformado, salvo em Jesus, vai ser essa moleza? Não. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Fique em pé e aplauda o Senhor com alegria. Aplauda com júbilo nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. Olha aqui para mim, por favor. Não saia, não saia agora. Fique aqui quietinho. Já vou encerrar. Olha aqui para mim, gente. Preste muita atenção nisso. Quando a gente estiver na glória, não sei se a gente vai estar todo mundo junto, assim no mesmo lugar, assim no mesmo departamento, mas eu vou pedir para estar todo mundo junto. Já abençoou o nosso papo lá? Hein, Lula? Hein? Ei, pastor, o negócio é verdade mesmo, olha. E agora? Agora não dá mais, Lula. É? E agora? Não dá. E convidado, não dá mais. Não dá mais. A gente vai lembrar de pessoas que não estão conosco na glória e que podiam estar. Seu colega lá do colégio, seus amigos da rua, parentes nossos. Um dia isso vai acontecer, irmãos. Um dia esse dia vai chegar. Olha, se você não quer ser ganhador de almas, se você não quer se deixar gastar para Deus, claro, de forma equilibrada, de forma inteligente, sábia, vocês nos conhecem, conhecem a nossa vida, Mas se você não topa esse negócio, faz o seguinte: pode ir para outra igreja. Vá, fique lá, que ninguém vai te perturbar, porque aqui eu vou te perturbar. Vou te perturbar com a palavra que Jesus se deu por você, derramou o sangue dele por você. E você não vai ser aqui bebelô de igreja, você vai ser um ganhador de almas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Você é livre para adorá-lo. Como é que eu adoro a Deus, pastor? De várias maneiras, com adoração de palavras, de música e de ganhando almas para Ele. Olhe para os seus amigos lá da sua rua, seus parentes, ore por eles, convide-os, traga-os. Não perca essa paixão. Não perca, porque eu não quero que essa noite venha na vida de ninguém. A noite vem quando não vai ser mais possível nós trabalharmos.